Esta é uma leitura do livro O Ser Humano como Sinfonia das Forças Universais. São 12 conferências proferidas em Dornach, na Suíça, de 19 de outubro a 11 de novembro de 1923, por Rudolf Steiner. Estas conferências estão na tradução de Gerhard Bandwart, pela Edições Michael de 2018, e esta é a oitava conferência. Dornach, 3 de novembro de 1923. Ontem eu lhes falei sobre o outro lado da existência natural, sobre as entidades que acompanham suprassensorial e invisivelmente os seres e processos da natureza sensorial e visível. Um enxergar mais antigo, instintivo, olhava para essas entidades do mundo suprassensorial, situadas por trás da existência da natureza, do mesmo modo como olhava para o sensorial. Hoje em dia, essas entidades, de certa maneira, se retiraram do alcance do olhar humano. O fato de esse povo, dos gnomos, ondinas, sílfides e seres do fogo, não ser tão perceptível quanto os animais, as plantas e os demais seres do mundo físico-sensorial, deve-se, na verdade, exclusivamente aqui, no ponto atual da sua evolução terrestre, o ser humano não se encontra em condições de desfraldar seu ser anímico espiritual sem a ajuda da corporalidade física e etérea. Na palavra desfraldar, tem uma observação, entfalten. Conforme notável observação de Bernardo Thomas Sixal, diferente da construção ou conquista de novas qualidades sugeridas por entwickeln, desenvolver ou evoluir, entfalten, desdobrar, desfraldar, sugere a soltura e ativação de capacidades ou possibilidades que já se têm, mas se encontram dobradas, guardadas, fora do uso. Por exemplo, as velas de um barco. Fim da nota. O ser humano, justamente na atual situação da evolução terrestre, está dependendo de servir-se para uso de sua alma, do corpo etéreo, e para uso de seu espírito, do corpo físico. O corpo físico que fornece o instrumental para o espírito, a aparelhagem sensória, não está em condições de pôr-se em conexão com as entidades que subjazem ao mundo físico. Do mesmo modo, também não está em condições o corpo etéreo, do qual o ser humano necessita para desfraldar-se como ser anímico. Por isso, passa desapercebida ao ser humano, se é que é, posso expressar-me dessa forma, praticamente a metade de seu ambiente terrestre. Passa-lhe despercebido tudo o que envolve aqueles seres elementares dos quais eu lhes falei ontem. O corpo físico e o etéreo não alcançam esse ponto. Podemos ter uma ideia de o quanto passa despercebido ao ser humano da atualidade quando nos fica claro o que realmente são esses gnomos, essas ondinas e assim por diante. Os senhores vêm, temos aí toda a legião dos animais inferiores, atualmente inferiores, daqueles animais que, por assim dizer, consistem apenas de uma massa mole, atuam no elemento líquido, vivem no elemento líquido, animais que não possuem nada como algum tipo de esqueleto que lhes dê um apoio interior. São entidades das mais tardias a surgirem na Terra, entidades que, na verdade, somente agora, sob a Terra já desenvolvida, realizam o que o mais antigo ser da Terra, o ser humano, realizou com relação à sua estrutura cefálica, durante a antiga época de Saturno. Por isso, essas entidades não chegam a formar dentro de si aqueles endurecimentos que podem vir a ser a base da formação dos esqueletos. Ora, os gnomos são seres que externamente no mundo, de certa forma, suprem espiritualmente o que falta a esse mundo animal bem inferior, subindo até os próprios anfíbios e peixes, os quais, especialmente os peixes, já possuem, é verdade, sinais de esqueleto, de maneira que, de certa forma, esse estágio animal inferior só se torna inteiro por existirem gnomos. E como as relações entre os seres no mundo são muito diversas, justamente entre esses seres inferiores e os gnomos, se passa algo que eu caracterizei ontem como antipatia. Os gnomos não querem se tornar como esses seres inferiores. Eles querem sempre se proteger de assumirem a forma desses seres inferiores. Esses gnomos são, conforme eu lhes descrevi, seres extraordinariamente argutos, inteligentes. O entendimento lhes é dado já com a percepção. Em todas as coisas, eles são de fato o oposto do mundo dos animais inferiores. E se para o crescimento das plantas eles têm a significação que eu caracterizei ontem, para o mundo animal inferior eles constituem realmente um complemento. Eles, por assim dizer, criam para o mundo animal inferior o que lhe falta. Esse mundo animal inferior tem uma consciência embotada. Eles, os gnomos, têm uma consciência da mais clara. Esse mundo animal inferior não tem esqueleto ósseo, sustentação óssea. Esses gnomos amarram, eu poderia dizer, tudo o que esteja disponível em matéria de força gravitacional e formam para si os seus corpos a partir da força da gravidade invisível e fugidia, corpos que, de resto, estão em permanente risco de decompor-se, de perder sua substância. Os gnomos precisam, por assim dizer, recriar continuamente a partir da gravidade, pois se encontram sempre em perigo de perder a sua substância. Por isso, a fim de salvarem a sua própria existência, esses gnomos estão continuamente atentos ao que se passa ao seu redor. Para observar a Terra, não existe nenhum ser mais atento que um gnomo desses. Ele presta atenção a tudo, porque precisa conhecer tudo, precisa entender tudo a fim de salvar a sua vida. Ele precisa estar sempre de vigília. Caso ficasse sonolento, como os seres humanos com frequência ficam, ele imediatamente morreria dessa sonolência. Existe uma expressão alemã, originária de tempos muito antigos, que expressa realmente muito bem essa propriedade dos gnomos, a de precisarem estar sempre muito atentas. Dizia ela, abre aspas, "Fique atento como um Wichtelmann." Fecha aspas, como um duende. E Wichtelmanner, duendes, são precisamente os gnomos. Ou seja, quando se quer recomendar atenção a alguém, disse, abre aspas, fique atento como um gnomo. Fecha aspas. Ele é realmente um ser atento. Se em uma sala de aula pudéssemos colocar um gnomo na primeira carteira, para que todos o vissem, então seria ele o modelo preferencial para ser imitados por todos os alunos da classe. Mas os gnomos têm ainda outra característica além dessa. É a de serem cheios de um impulso de liberdade praticamente invencível. Eles, por assim dizer, pouco se importam uns com os outros e, na verdade, dedicam-se com sua atenção apenas ao outro mundo, ao mundo do ambiente. Um gnomo interessa muito pouco a outro gnomo, porém tudo o mais que se encontra ao redor deles nesse mundo em que vivem, tudo isso lhes interessa sobremaneira. Bem, eu disse aos senhores que o corpo constitui, na verdade, uma limitação para perceber esse povo. No momento em que o corpo não oferece mais tal limitação, esses seres passam a estar presentes, do mesmo modo como outros seres da natureza estão presentes para a visão. E quem tiver conseguido vivenciar em plena consciência o sonho característico do adormecer, esse conhece muito bem esses gnomos. Basta os senhores recordarem aquilo que expus há pouco a respeito do sonho no semanário das Goteanum. Aqui tem uma nota. Este artigo reproduzido no volume GA 36, página 349. Fim da nota. Eu dizia que o sonho absolutamente não surge no seu verdadeiro formato diante da consciência cotidiana. Porém, vem com uma máscara, e também o sonho do adormecimento usa uma máscara. Nós não nos desembaraçamos de imediato daquilo que experimentamos durante o dia em nossa consciência comum, ou de algum outro modo. Reminiscências, imagens de recordações da vida, ou então símbolos, alegorias dos órgãos interiores, o coração simboliza-se como forno, o pulmão como asa, etc. Isso são máscaras. Se o ser humano visse o sonho sem máscaras, se ele adormecesse e aí adentrasse o mundo sem que os seres que ali estão se mascarassem, então, justamente ao adormecer, ele contemplaria toda essa legião de duendes. Eles viriam ao seu encontro. Mas, para sua consciência cotidiana, o ser humano está, por assim dizer, protegido de perceber sem preparo essas coisas, pois ele se assustaria diante delas, pois na configuração em que viriam ao nosso encontro, elas formariam efetivas cópias de tudo o que atua no ser humano em matéria de forças destrutivas. O ser humano perceberia, de uma só vez, no seu próprio ser, tudo que nele trabalha na qualidade de forças destrutivas, tudo o que continuamente demole. Percebidos sem preparação, esses gnomos não seriam senão símbolos da morte. O ser humano iria se assustar terrivelmente caso não tivesse ouvido absolutamente nada a respeito deles em termos adequados para o seu entendimento comum. E aí eles lhes viessem ao encontro enquanto adormecesse e, de certo modo, pois é assim que a coisa se apresenta, o sepultassem lá do outro lado, no mundo astral. Pois, visto do outro lado, é uma espécie de sepultamento pelos gnomos o que se passa no adormecer. Mas isso é, na verdade, só para o momento do adormecer. Uma outra complementação ao mundo físico-sensorial são as ondinas, os seres da água, aqueles seres em contínua transformação, que vivem com a água do mesmo modo como os gnomos vivem com a terra. Essas ondinas, nós já aprendemos o papel que elas desempenham no crescimento vegetal, mas elas também têm relação com os seres complementares, com os animais que se situam num nível um pouco mais elevado, que já assumiram um corpo terrestre mais diferenciado. Esses animais que se desenvolvem para a forma do ser peixe superior, ou também do ser anfíbio superior, eles têm necessidade de escamas, têm necessidades de alguma carapaça dura. precisam de uma casca dura por fora. E o que existe em matéria de forças para providenciar esses apoios externos, de certa forma, esse esqueleto externo, para determinados animais como os insetos, isso o mundo deve à atividade das ondinas. Os gnomos dão suporte espiritualmente, de certa forma, a aqueles animais bem inferiores. Quanto aos animais que necessitam ser protegidos por fora, que precisam, por exemplo, ser revestidos por uma carapaça, eles devem seus invólucros protetores às ondinas. São as ondinas, portanto, que acrescentam a esses animais um pouco mais elevados, de um modo primitivo, aquilo que nós possuímos como nossa calota craniana. Eles fazem deles, de certo modo, cabeças. Todos esses seres que aí se encontram, invisíveis, atrás do mundo visível, têm suas grandes tarefas na inteira conjuntura da existência e em toda parte por onde a ciência materialista tiver que explicar alguma coisa do tipo das que acabo de apresentar, os senhores verão que ela falha. Ela não está em condições, por exemplo, de esclarecer como os seres inferiores que mal chegam a ser mais duros que o elemento no qual vivem, conseguem locomover-se nele, pois ela não sabe que existe esse apoio espiritual dos gnomos, que descrevi há pouco. Por outro lado, a aquisição da carapaça constituirá sempre uma dificuldade para uma ciência puramente materialista, pois elas não sabem que, ao se tornarem sensíveis, ao evitarem converter-se elas próprias em animais inferiores, as ondinas afastam de si aquilo que depois revestirá os animais um pouco mais elevados com as escamas ou outras couraças. E mais uma vez, também está em relação a essas entidades para a consciência comum do ser humano atual, é somente o corpo o que constitui um obstáculo para enxergá-las, como, por exemplo, no caso das folhas das plantas ou dos animais um pouco mais elevados. Mas, quando o ser humano penetra no sono profundo, sem sonhos, e esse sono não lhe é sem sonhos, mas pode ser examinado pelo dom da inspiração, então, perante o olhar espiritual humano, emergem, a partir daquele oceano de astralidade no qual os gnomos, de certo modo, sepultam, escondem o ser humano no adormecer, emergem, então, essas entidades das ondinas, tornando-se visíveis no sono profundo. O sono apaga a consciência comum. A consciência que se iluminou para o sono tem por conteúdo esse admirável mundo do líquido em constante vir a ser, do líquido que se levanta de todas as maneiras possíveis com as metamorfoses das ondinas. Do mesmo modo como para nossa consciência diurna, temos entidades com contornos nítidos ao nosso redor, nossa consciência iluminada noturna apresentaria essas entidades, sempre transmutando-se, elas mesmas lançando ondas como um mar e novamente mergulhando. O sono bem profundo está verdadeiramente repleto daquilo que ao redor do ser humano é um agitado mar de seres vivos, um agitado mar de ondinas. Com as sílfides, a questão é outra. Para as sílfides, a situação é tal que elas, de certo modo, também representam a complementação de certos seres animais, mas agora no sentido contrário. Digamos assim, gnomos e ondinas acrescentam o que é da natureza da cabeça aqueles animais privados de cabeça. Ora, as aves, como eu lhes descrevi, são, na verdade, pura cabeça. Elas são inteiramente organismo cefálico. As sílfides acrescentam à ave de modo espiritual aquilo que, de certa maneira, lhe falta como complemento corpóreo a essa organização cefálica. Elas são, portanto, a complementação da classe das aves para aquela região do organismo que no ser humano é o sistema metabólico motor. Se as aves voam pelo ar com pernas atrofiadas em compensação, as sílfides têm membros poderosamente desenvolvidos, e eu poderia dizer que representam nos ares, de modo espiritual, aquilo que a vaca representa embaixo, na matéria física. Por isso eu pude dizer ontem que as sílfides têm no gênero das aves o seu eu, aquilo que as conecta com a terra. O ser humano recebe o seu eu na terra. O que conecta as sílfides com a terra é a classe das aves. As sílfides devem à classe das aves o seu eu, ou pelo menos a consciência de seu eu. Se um ser humano tivesse então passado a noite dormindo, tendo ao seu redor o mar astral que assume as mais variados feitios de ondinas, e aí despertasse, tendo o sonho característico do despertar, então se esse sonho do despertar não fosse mais uma vez mascarado por reminiscências da vida, ou por alegoria dos órgãos internos, isto é, se ele visse o sonho não mascarado, ele se veria perante o mundo das sílfides. Mas essas sílfides assumiriam para ele uma forma estranha. Elas seriam assim como se o sol quisesse enviar algo, porém algo cuja atuação sobre o ser humano não fosse fácil, algo que, de certo modo, adormece o ser humano espiritualmente. Mais adiante ouviremos por que isso é assim. Seja como for, se o ser humano percebesse o sonho do despertar não mascarado, ele veria em si algo como o ingresso esvoaçante da luz. A luz esvoaçando em essência para dentro dele. Ele o perceberia de um modo desagradável, inclusive porque os membros dessas sílfides, de certo modo, formam teia, se entretecem em volta dele. Ele sente como se a luz o assaltasse por todos os lados, como se a luz fosse algo que atacasse as pessoas e contra a qual fôssemos extremamente sensíveis. Talvez o ser humano também sentisse algumas vezes como se fosse uma carícia da luz. Com todas essas coisas, eu na verdade quero apenas apontar como essa luz portadora e tateante se achega realmente na forma das sílfides. Quando passamos então aos seres do fogo, o que sucede com eles é que se constituem na complementação para a natureza fugaz da borboleta. A borboleta desenvolve ela própria, por assim dizer, o menos possível do seu corpo físico, do corpo propriamente físico. Na verdade, ela faz seu corpo ser tão tênue quanto apenas for possível. Mas, em contrapartida, ela é um ser de luz. E os seres do fogo se revelam como os seres que complementam o corpo da borboleta, de tal modo que se pode obter a seguinte impressão. Quando vemos, por um lado, uma borboleta física e a imaginamos adequadamente ampliada, e por outro lado vemos um ser do fogo, juntos esses seres são raros, apenas nos casos que eu lhes apresentei ontem. Então, temos o sentimento de que, combinando-os, obtemos, na verdade, algo como um ser humano alado, realmente um ser humano alado. É preciso apenas encontrar seres do fogo condizentes com o tamanho humano e ampliar adequadamente a borboleta. E aí, obtemos disso algo como um ser humano alado. Isso lhes mostra mais uma vez como os seres do fogo são, na realidade, complementos desses seres animais que são os que os encontram, são os que se encontram mais próximos do espiritual. Eles são, digamos, complementações para baixo. Gnomos e andinas são complementos para cima, para o lado da cabeça. Sílfides e seres do fogo são complementos de aves e de borboletas para baixo. De modo que é preciso reunir os seres do fogo com as borboletas. Ora, do mesmo modo como o ser humano pode, por assim dizer, penetrar o sonho adormecido, ele também pode penetrar a vida diurna desperta. Nisso, porém, o ser humano se serve robustamente justo do seu corpo físico. Também isso eu expus em artigos no Goetheanum. Aqui o ser humano absolutamente não chega a perceber como em realidade poderia ver continuamente os seres do fogo durante a vida diurna, pois estes se encontram em uma íntima afinidade com os pensamentos do ser humano, com tudo o que decorre da organização cefálica. E quando o ser humano consegue estar plenamente na consciência diurna, desperta, e ainda assim estar em um certo sentido fora de si, estar, portanto, totalmente racional, firmemente postado com as duas pernas na terra, ao mesmo tempo estar fora de si, ser ele mesmo e ser ao mesmo tempo o vizinho que se lhe defronta, o que quer dizer? Ser capaz de observar a si mesmo como ser de pensamentos, então o ser humano percebe como os seres do fogo constituem no mundo aquele elemento que, quando percebemos, torna os nossos pensamentos perceptíveis para o outro lado. Assim, a percepção dos seres de fogo pode levar o ser humano a ver a si mesmo como pensador. Não meramente ser o pensador e ficar cozinhando os pensamentos, e sim observar ele mesmo como os pensamentos transcorrem. Só que aí os pensamentos param de ser presos ao ser humano, evidenciam-se então como pensamentos do mundo, atuam e tecem como impulsos no mundo. E então notamos como a cabeça humana apenas provoca a ilusão de que os pensamentos estejam encerrados dentro dela, dentro daquele crânio. Lá eles são apenas espelhados. O que está lá são suas imagens reflexas. O que serve de base aos pensamentos pertence à esfera dos seres do fogo. Se adentramos essa esfera dos seres do fogo, não vemos nos pensamentos meramente a nós mesmos. Vemos o teor de pensamentos do mundo, o qual, na verdade, é, ao mesmo tempo, um teor imaginativo. É, portanto, a força de sairmos de nós mesmos o que põe os pensamentos diante de nós como pensamentos do mundo. Aqui há uma nota, ou, abre aspas, o que nos apresenta os pensamentos como o pensamento do mundo. Welche einen die Gedanken als Weltendanken vorstellt. Alternativamente ainda, abre aspas, pensamentos cósmicos ou do universo. A expressão abre aspas, esboço de uma ciência do oculto, logo a seguir, é equivalente quase exato ao título original do livro publicado no Brasil como A Ciência Oculta, GA 13. Fim da nota. Sim, talvez me seja permitido dizer. Quando não é a partir do corpo humano que olhamos para o que há para ver na Terra, e sim a partir da esfera dos seres do fogo, abre parênteses, portanto, de certo modo, a partir da entidade de Saturno projetada para dentro da Terra, fecha parênteses, então se obtém precisamente a imagem da evolução da Terra que eu descrevi no livro A Ciência Oculta. Esse esboço de uma ciência do oculto foi registrado de tal forma que os pensamentos aparecem aí como o teor pensamental do mundo, vistos pela perspectiva dos seres do fogo. Os senhores veem, essas coisas têm já em si um significado profundamente real. Mas tem também um significado profundamente real a mais para o ser humano. Vejamos os gnomos e as ondinas. Eles estão, por assim dizer, no mundo que faz divisa com o mundo da consciência humana. Encontram-se logo além do limiar. A consciência comum está protegida de ver essas entidades porque, na verdade, nem todas essas entidades são de boa índole. Entidades benignas são aquelas que eu descrevi ontem, que, por exemplo, trabalham das mais diversas maneiras no crescimento das plantas. Mas nem todas elas são benignas. E no momento em que se irrompe no mundo onde estão onde essas entidades atuam, lá não estão presentes apenas as benignas, mas também as malévolas. Precisamos lá, antes de mais nada, conseguir um entendimento de quais delas são benignas e quais são malévolas. E isso não é tão fácil. Os senhores poderão vê-lo a partir do modo como preciso lhes descrever as malévolas. As entidades malévolas diferenciam-se das benévolas, antes de tudo pelo fato de estas últimas se aterem mais aos reinos vegetal e mineral, enquanto que as malévolas querem sempre se achegar aos reinos animal e humano. E as ainda mais maldosas também, em seguida, aos reinos vegetal e mineral. Obtemos um conceito bastante respeitável da maldade que as entidades desse reino podem ter quando examinamos aquelas que querem se achegar ao ser humano e aos animais, e querem, na verdade, realizar no ser humano aquilo que foi designado pelas hierarquias superiores às entidades benignas com relação aos mundos vegetal e mineral. Os senhores vejam. Nos reinos dos gnomos e das ondinas, existem mesmo certas entidades malévolas que se aproximam de pessoas e animais e fazem, junto a estes, que aquilo que elas, na verdade, deveriam acrescentar somente aos animais inferiores, se realize de maneira física no ser humano, embora o correspondente a tais elementos já exista no ser humano sem esse ato. Acontece que no ser humano e também no animal, essa intervenção física dessas entidades tem que se realizar de maneira física. Aqui nós temos uma nota. Rudolf Steiner parece ter se expressado aqui de modo tão sintético e abreviado que a passagem acima resultou praticamente incompreensível. A partir de uma análise cuidadosa e também do confronto com a tradução inglesa de Judith
Compton Burnett, Londres, Rudolf Steiner Press, 1970, decidimos explicitar entre colchetes diversas ideias que identificamos como implícitas no original, tornando possível, assim, acompanhar o fio da demonstração. Fim da nota. Por essa razão, pela presença dessas entidades gnômicas, iondínicas, malévolas, passam a viver seres animais e vegetais inferiores no ser humano e no animal, os parasitas. De modo que essas entidades malévolas são as produtoras dos parasitas. Eu poderia dizer, na verdade, que no momento em que o ser humano cruza o limiar para o mundo espiritual, ele penetra de imediato no meio das manhas desse mundo. Existem aí, de fato, ciladas por todo lado, e é preciso ter aprendido alguma coisa com os duendes, isto é, a tomar cuidado. Isso os espíritas, por exemplo, nunca têm como fazer. As ciladas estão por toda parte. Alguém poderia dizer então, abre aspas, para que é que esses gnomos e ondinas malévolos chegam a existir se o que eles produzem são entidades parasitárias? Fecha aspas. Ora, se as entidades absolutamente não existissem, então o ser humano não teria como desenvolver especificamente a força necessária para aperfeiçoar a sua massa cerebral. E aqui chegamos a algo extraordinariamente significativo. Quero esboçar isso para os senhores de uma forma esquemática. Entre colchetes, prancha 13 não incluída na edição original. Fecha colchetes. Se os senhores pensarem os seres humanos como pessoas metabólico-motoras, como pessoas torácicas, ou seja, rítmicas, e então como pessoas cefálicas e, portanto, neurosensoriais, então é preciso que lhes esteja totalmente claro. Processos andam por si aqui embaixo e processos andam por si também aqui em cima. Deixemos fora o ser humano rítmico. Se os senhores tomarem em conjunto os processos que acontecem embaixo, então é da maior importância aí um resultado que, na maioria das vezes, é desprezado na vida cotidiana. São os processos de excreção. Excreção pelo intestino, excreção pelos rins e assim por diante. Todos os processos de eliminação que se vertem para baixo, esses processos eliminatórios são geralmente considerados apenas processos eliminatórios. Mas isso é uma bobagem. Não se excreta meramente para que algo seja eliminado. Porém, na mesma medida em que surgem os produtos da eliminação, surge espiritualmente no baixo ser humano algo semelhante ao que o cérebro é fisicamente na parte de cima. O que acontece no baixo ser humano é um processo que para no meio do caminho com relação ao seu desenvolvimento físico. Há eliminação porque a matéria passa para o espiritual. O processo é concluído em cima. Aí se forma para dentro, fisicamente, o que embaixo é apenas espiritual. Em cima temos o cérebro físico. Embaixo, um cérebro espiritual. E se submetêssemos o que é excretado embaixo a um processo adicional, se prosseguíssemos com a sua transformação, então A última metamorfose seria provisoriamente o cérebro humano. A massa cerebral humana é um produto de excreção com um desenvolvimento adicional. Isso é algo de enorme importância, inclusive, por exemplo, com relação à medicina, o que nos séculos 16 e 17 os médicos ainda conheciam muito bem. Hoje em dia, se fala de um modo bem depreciativo, inclusive com razão em relação a muitas coisas, da antiga, abre aspas, farmácia da porcaria, fecha aspas, aqui tem uma nota. Drecapoteca, logo a seguir há um jogo de palavras entre apoteose e apoteque. Mas isso é porque não se sabe que justamente na sujeira ainda estavam presentes, se assim chamadas, múmias do espírito. Naturalmente, isso não pretende ser a apoteose do que nos séculos mais recentes tem sido referido como a farmácia da sujeira. Estou apenas apontando para a existência de muitas verdades que têm uma conexão tão profunda como a que acabo de expor. O cérebro é integralmente uma metamorfose mais elevada dos produtos de excreção. Daí a relação das enfermidades cerebrais com as enfermidades intestinais. Daí também a ligação entre a cura das enfermidades cerebrais e das enfermidades intestinais. Os senhores vejam, uma vez que existem gnomos e ondinas, ou mais, uma vez que existe um mundo onde gnomos e ondinas podem viver, então também existem forças certamente capazes de pôr parasitas em ação a partir do baixo ser humano, as quais, porém, são, ao mesmo tempo, o que possibilita que no ser humano superior os produtos de excreção sejam metamorfoseados em cérebro. Nós absolutamente não teríamos como ter um cérebro se o mundo não fosse arranjado de modo a que gnomos e ondinas possam existir. Aquilo que vale para gnomos e ondinas com relação às forças de destruição. Destruição, degradação são processos que partem do cérebro. Isso vale para seres sílfides e seres de fogo com relação às forças de construção. Mais uma vez, os seres sílficos e ígneos, benignos, se mantêm distantes de homens e animais e se ocupam com o crescimento vegetal da maneira que já expus. Mas também existem os malévolos, e esses malévolos, acima de tudo, levam o que deveria estar apenas nas regiões superiores, nas regiões do ar e do calor, para baixo, para dentro das regiões aquosas e terrenas. E se os senhores quiserem estudar o que acontece aí, quando, por exemplo, a partir das regiões superiores, esses seres sílficos transportam o que deveria estar em cima para dentro das regiões inferiores dos elementos aquoso e terrestre, então observem a beladona. A beladona é aquela planta que, se os senhores me permitem expressá-lo assim, foi beijada em sua floração pela sílfide e que, com isso, transmutou o que poderia ser uma seiva benigna na seiva venenosa da beladona. Aí, os senhores têm o que se pode chamar um deslocamento de esfera. No alto, É correto que as sílfides, como lhes descrevi anteriormente, desenvolvam as suas forças de enlaçamento, nas quais se é tocado pela luz do modo regulamentar, pois o mundo das aves precisa disso. Quando, porém, a sílfide desce e emprega embaixo o que ela deveria usar no alto, o emprega com relação ao mundo das plantas. Então, surge um forte veneno vegetal. Seres parasitários, através dos gnomos e ondinas, através das sílfides, os venenos, que são, na verdade, o celeste, que foi fundo demais ao fluir para a terra. Se o ser humano ou alguns animais comem a beladona, que tem a aparência de uma cereja, só que ela se esconde dentro do cálice, algo aí é empurrado para baixo. Pode-se ver isso já pela forma da beladona que acabo de descrever. Se o ser humano e certos animais comem a beladona, eles morrem. Mas observem uma vez os tordos ou os melros. Eles pousam na beladona e têm nela o melhor alimento do mundo. O que está contido na beladona pertence à região desses pássaros. É de fato um fenômeno notável que os animais e os homens, que em realidade estão ligados à terra com os seus órgãos inferiores, recebam como veneno aquilo que na terra foi estragado na beladona. E que, em contraste, pássaros tão representativos como os tordos e os melros, os quais, por serem os que devem receber das sílfides justamente isso, de modo espiritual, e pelas sílfides benévolas eles efetivamente o têm, é notável que eles possam suportá-lo, mesmo quando isso que existe lá em cima, em sua região, é trazido para baixo. Para eles é alimento, o que para seres mais ligados à terra é venenoso. Os senhores obtêm assim uma visão de como, por um lado, mediante a atuação de gnomos e ondinas, o parasitário sobe da terra em busca de outros seres, e de como os venenos, na verdade, gotejam lá de cima, aqui para baixo. Quando, por sua vez, seres de fogo se impregnam daqueles impulsos que pertencem à região das borboletas, que são muito úteis às borboletas em seu desenvolvimento, e descem com isso, trazendo-o para dentro dos frutos, então surge, por exemplo, aquilo que temos dentro de uma série de amêndoas, como amêndoas venenosas. Aí o veneno é introduzido no fruto da amendoeira pela atividade dos seres do fogo. Mas, por outro lado, nem mesmo poderia surgir o fruto da amendoeira se esses mesmos seres do fogo não queimassem de modo benigno, por assim dizer, aquela parte que comemos dos demais frutos. Os senhores observem a amêndoa. Nos outros frutos, os senhores têm no meio o caroço branco e ao redor a polpa da fruta. Na amêndoa, os senhores têm o caroço no meio, mas ao redor a polpa está toda queimada. Tal é a atividade dos seres do fogo. Mas se essa atividade degenerar, então aquilo que os seres do fogo realizam não será introduzido meramente na casca marrom da amêndoa, onde ainda tem a possibilidade de ser benigno. Se somente um pouco daquilo que deve produzir a casca penetrar no caroço branco da amêndoa, então a amêndoa ficará venenosa. Entre colchetes, prancha 13, não concluída. Os senhores têm, assim, um quadro de como essas entidades fronteiriças do mundo situado imediatamente além do limiar, quando realizam os seus impulsos, se tornam, na verdade, portadores da essência do parasitário, da essência do veneno, e assim, vetores de doenças. Desse modo, fica claro o quanto o ser humano, como ser sadio, se eleva acima daquilo que pode atacá-lo na doença, pois isso está relacionado com o desdobramento da malignidade nessas entidades que, por outro lado, precisam existir para fazerem possível toda a construção, crescimento e brotação da natureza, bem como, por outro lado, a destruição da natureza. No fundo, são essas as coisas que, com origem na clarividência instintiva, embasavam intuições como a intuição indiana de Brahma, Vishnu e Shiva. Brahma representava a entidade atuante na esfera cósmica, à qual é lícito aproximar-se do ser humano. Vishnu representava aquela esfera cósmica a qual é lícito aproximar-se do ser humano apenas na medida em que ele precisa continuamente remover o que foi construído, na medida em que isso tem continuamente que se transformar. E Shiva representava tudo o que tem a ver com as forças destruidoras. E nos tempos mais antigos da alta cultura indiana dizia-se: Brahma é intimamente aparentado com tudo o que tem a natureza de ser ígneo e natureza de sílfide. Vishnu, com tudo o que tem natureza de sílfide e de ondina. Shiva, com tudo aquilo que tem natureza de gnomo e de ondina. Quando se recua até essas representações mais antigas, encontram-se em toda a parte essas expressões figurativas para as coisas que hoje precisamos procurar, mais uma vez, no papel daquilo que subjaz aos segredos da natureza. Os senhores veem, portanto, ontem examinamos a afinidade desse povo invisível com o mundo vegetal. Hoje acrescentamos a afinidade desse povo invisível com o mundo animal. Em toda parte, as entidades aquém do limiar interferem nas entidades além do limiar. As entidades além do limiar nas entidades aquém do limiar e assim por diante. E somente quando conhecemos a interatividade viva desses dois tipos de seres é que propriamente entendemos os desdobramentos do mundo visível. Para o ser humano, o conhecimento do mundo suprassensível é de fato muito, muito necessário, pois no momento em que atravessa o portal da morte, ele já não tem o mundo sensorial ao seu redor, mas o outro mundo começa imediatamente a ser o seu mundo. Em seu desenvolvimento atual, o ser humano não é capaz de se encaminhar a esse outro mundo se não tiver, por assim dizer, reconhecido nos fenômenos físicos a escrita, os caracteres que apontam para esse outro mundo. Se não houver aprendido a ler nos animais da terra, nos animais da água, nos animais do ar e nos animais, eu poderia dizer da luz nas borboletas, aquilo que aponta para os seres elementares, que são nossos cidadãos, entre a morte e um novo nascimento. Entretanto, aquilo que nós vemos dessas entidades aqui, em toda parte entre o nascimento e a morte, é, na verdade, apenas, digamos, a parte densa e bruta. O que há de suprassensorial que faz parte deles, isso só aprendemos a reconhecer quando nos transportamos para dentro desse mundo suprassensorial com o nosso discernimento e nosso entendimento. Fim da 8ª conferência.